está no ar. Paraná em Rede.
Olá, estou de volta. Uma ótima quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Mesmo depois do pronunciamento de Bolsonaro, o governo do Paraná decide continuar com as estratégias de enfrentamento ao coronavírus. O estado já tem quase 100 casos confirmados. A Assembleia Legislativa destina mais de 37 milhões de reais para o combate ao coronavírus e à dengue. Bancos de Curitiba e região amanhecem fechados para atendimento. E você vai conferir ainda uma reportagem com cuidados para manter a saúde mental durante a pandemia do coronavírus. Eu sou David Lira, hoje é quinta-feira, 26 de março de 2020. Fique bem informado, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Mesmo com baixas temperaturas no início da manhã desta quinta-feira em algumas regiões, o dia vai ser de tempo firme e calor em todo o Paraná. Máxima de 28 graus em Porecatu, no norte, e 27 em Curitiba. Em Foz do Iguaçu, na fronteira, sol entre nuvens e máxima de 34 graus. Mesmo depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite de terça-feira, os governos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a exemplo de outros estados, decidiram manter o planejamento e as medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Confira na reportagem de Amanda Yargas, no Sul em Destaque.
Sul em Destaque.
O novo coronavírus provoca uma síndrome respiratória aguda grave, chamada de Covid-19. A doença se espalhou pelo mundo e já infectou cerca de 376 mil pessoas em 196 países, deixando 16 mil mortos, segundo a Organização Mundial de Saúde. A transmissão é bastante rápida, porque o vírus se propaga pelo ar, numa distância de 1 metro quando o infectado fala, mas pode chegar a 3 metros quando tosse e até 12 metros quando espirra, contaminando todo o ambiente. Sem um controle, a transmissão cresce de forma exponencial, provocando o colapso dos sistemas de saúde que não estão preparados para lidar com tantos doentes ao mesmo tempo. Para evitar que isso aconteça, tanto a Organização Mundial de Saúde quanto a comunidade médica e autoridades governamentais do mundo todo têm tomado medidas de isolamento social. Com isso, o vírus se espalha mais devagar, fazendo com que os sistemas de saúde consigam dar conta de atender a quantidade de infectados em cada momento, evitando que a condição se agrave e diminuindo drasticamente o número de mortes, como explica o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés.
Essa é a medida que os países que já viveram, já enfrentaram o coronavírus, tomaram a medida mais adequada para o melhor resultado da proteção da população, resguardar os serviços públicos e trazer um equilíbrio para que a gente possa enfrentar essa dificuldade e com o esforço, obviamente, individual de cada um, protegendo os nossos idosos, que são talvez a população mais vulnerável nesse momento, pelos números que o mundo nos apresenta.
Quando a crise do coronavírus começou a se agravar no país, o Ministério da Saúde passou a orientar que cada estado tomasse as medidas que fossem necessárias de acordo com a sua situação epidemiológica. Em Santa Catarina, por exemplo, entre as medidas de combate, o governo determinou a suspensão de transporte de pessoas nas divisas e fronteiras e entre cidades do estado. Santa Catarina tem a maior quantidade de casos confirmados da Covid-19 na região sul, com mais de 100 pessoas diagnosticadas com a doença. O Rio Grande do Sul confirmou nesta quarta-feira a primeira morte por conta do novo coronavírus. Tani Ranieri, chefe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde do Estado Gaúcho, reforça os cuidados necessários para que os infectados não disseminem a doença para suas famílias durante o isolamento.
Então, a gente recomenda que essa pessoa fique num quarto isolado, evite circular no domicílio com os demais membros daquela família que residem naquele mesmo ambiente. Se o fizer, utilize máscara, né, máscara cirúrgica, quando estiver circulando, que ela não compartilhe alimentação com os demais membros da família, né? Então é muito importante que todos os utensílios utilizados por essa pessoa sejam individualizados e bem higienizados com água e sabão. Muitas lavagens de mão, muita higienização de mão, ela é muito melhor, ela é muito mais eficiente do que o álcool gel, né? O álcool gel, ele deve ser utilizado na impossibilidade da lavagem de mãos com água e sabão, tá?
Com a quarentena, muitas famílias correram aos mercados e farmácias para estocar alimentos, itens de higiene e medicamentos. No entanto, isso impacta de forma negativa a situação da pandemia, já que os preços sobem, alguns produtos somem das prateleiras e pessoas que precisam destes itens podem ficar sem. É importante lembrar que mercados e farmácias foram considerados serviços essenciais e por isso vão continuar funcionando, mesmo com adaptações durante a crise. Por isso mesmo, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, reforça que não há perigo de desabastecimento à população.
Esse risco não existe. É importante registrar que o Paraná é o maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo. Nós, além de produzirmos alimentos para as famílias paranaenses, nós produzimos para as famílias brasileiras e alimentamos mais 1 bilhão de pessoas em todo o planeta. Então o Paraná tem a tranquilidade, junto com os mercados, as mercearias, as vendas espalhadas aí pelo nosso estado, as lojas de conveniência, de dar a tranquilidade para a população que essa questão do abastecimento, da necessidade de alimento, ela vai estar nos nossos mercados.
No Paraná, até o fechamento desta reportagem, havia 65 casos confirmados da Covid-19. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Sul em Destaque.
O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Clóvis Arnes da Cunha, que é de Curitiba, concedeu entrevista coletiva para a imprensa, de forma online, para esclarecimentos sobre a Covid-19. Confira na reportagem de Graziane Giacomini.
A coletiva foi feita após a sociedade emitir uma nota rebatendo as informações divulgadas na terça-feira pelo presidente da República em transmissão em rede nacional. O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Clóvis da Cunha, reforçou que é importante sim a restrição social, pelo menos neste momento em que há uma crescente dos casos em todo o Brasil.
É que a partir do momento que o presidente diz que não precisa fechar a escola, a população pode interpretar que o que está se fazendo está inadequado. E, na realidade, o Ministério da Saúde, que é sob a tutela do presidente, tem se comportado, no meu modo de ver, e da maior parte dos infectologistas, de uma maneira muito adequada de justamente tomar atitudes em relação a como a epidemia está se espalhando. Então, ao fechar as escolas, nós estamos evitando que as pessoas fiquem aglomeradas, que as crianças fiquem juntas na escola, e com isso nós evitamos de disseminar o vírus.
Outra questão levantada pelo infectologista é sobre a gravidade da doença. Para o Dr. Clóvis, a Covid-19 não é apenas um resfriado e que não acomete somente idosos.
Quando o nosso presidente se referiu a um resfriadinho, também pode dar impressão para a população que ouve o presidente que seja uma infecção sem maior gravidade. E na realidade o que nós temos que, como eu falei há pouco, a letalidade dessa infecção, ele está correto, que é muito mais comum em pacientes idosos com mais de 60 anos que têm outras doenças ou pacientes que têm a defesa baixa, mas nós estamos tendo casos de jovens internados com pneumonia e hipoxemia. Então, certamente, do ponto de vista médico, científico, a gente não pode comparar a Covid com o resfriado.
O infectologista recomenda que a população continue se precavendo e, conforme os dias forem passando, serão feitas análises pelos profissionais de saúde. Dr. Clóvis acredita que em uma semana já teremos uma boa previsão se as medidas de isolamento estão funcionando ou não.
Depende tudo da epidemia. Eu diria para vocês que daqui uma semana, quarta-feira que vem, a gente já pode sentar aqui e conversar de novo. É provável que com os dados que nós vamos ter, nós vamos poder dizer, olha, a cidade lá do norte do Brasil, ela, o número de casos é muito baixo, são casos realmente esporádicos e os poucos que tem são importados. Mas para nós aqui do sul e do sudeste, eu diria para vocês que talvez seja precipitado a gente voltar em menos de um mês. E pode ser que cidades que nem São Paulo, que já estão em uma outra fase, esse tempo até demora um pouco mais.
De Curitiba, Graziane Giacomini.
E o prefeito de Francisco Beltrão, Kleber Fontana, pode derrubar o decreto municipal na próxima semana e reabrir o comércio da cidade. As informações com Adir Seleski.
A informação é de que em Francisco Beltrão existem apenas 12 casos suspeitos, nenhuma confirmação até agora do coronavírus na cidade e na região de Francisco Beltrão. O mais próximo foi confirmado apenas um caso na cidade de Pato Branco. E na manhã de hoje, o prefeito municipal de Francisco Beltrão admitiu que está monitorando a situação dos casos na nossa cidade, inclusive adotou um procedimento no dia de hoje de fazer a limpeza ou a higienização de todas as praças e vias públicas de Francisco Beltrão. Está sendo feita a lavagem com água e sanitizantes para evitar qualquer possibilidade de contaminação. E o prefeito colocou a situação de que está monitorando o caso e na semana que vem pode, dependendo da evolução dos casos na cidade e na região de Francisco Beltrão, derrubar o decreto que está tornando a cidade fechada, ou seja, o comércio está fechado em Francisco Beltrão. Disse ele que algumas medidas podem continuar vigorando, como, por exemplo, o controle nas entradas e saídas da cidade de Francisco Beltrão, mas internamente o comércio poderá voltar a funcionar dependendo do acompanhamento de como vão se posicionar ou como vão se manter as situações dos exames aqui em Francisco Beltrão. Até o presente momento, apenas 12 casos suspeitos estão sendo investigados na região sudoeste do Paraná. Um caso confirmado na cidade de Pato Branco e a situação nesse momento é esta, David Lira. E aqui de Francisco Beltrão, Adir Seleski.
A 20ª Vara do Trabalho de Curitiba acolheu uma ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários, Financiários e Empresas do Ramo Financeiro de Curitiba e região, que pedia a suspensão do atendimento dos bancos durante a pandemia do coronavírus. Com a decisão, está proibido o atendimento presencial ao público em todas as agências do Santander, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Banrisul, Safra e Caixa Econômica em Curitiba e região metropolitana. O pagamento dos salários e demais vantagens que são garantidas por lei deverá ser mantido de forma integral aos funcionários. Em caso de descumprimento, os bancos deverão pagar multa de R$500 mil por dia. Ficam mantidos, pela decisão, o atendimento de serviços necessários à população, como o pagamento do Bolsa Família, do FGTS e do seguro-desemprego. A Assembleia Legislativa do Paraná decidiu transferir R$37.700.000 do Fundo de Modernização do Legislativo para o Fundo Estadual de Saúde do Paraná. Os recursos serão destinados a ações de combate e prevenção ao novo coronavírus e à dengue. A mesa executiva da Assembleia apresentou o projeto de lei complementar que transfere os valores nesta quarta-feira durante a sessão plenária. Desde segunda-feira, as sessões e reuniões das comissões estão ocorrendo de forma remota. A seguir, uma psicóloga vai falar dos cuidados com a saúde mental durante a pandemia do coronavírus.
O Paraná em Rede volta já.